Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Mais um episódio do Careca de Correr que está começando. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos e amigas da corrida. Tem Careca de Correr no Google Podcasts, na Apple Podcasts e isso está no Spotify também. Você pode ouvir nossas histórias, são mais de 150 entrevistas que a gente já fez, já conversou com atletas famosos e anônimos. Tem muita coisa boa. Ouvindo essas histórias, a gente também aprende muito. Como você vai aprender hoje com a Margit Weiss. Essa aqui já foi uma super atleta, já esteve inclusive nas Olimpíadas de Moscou e hoje ela treina atletas de alto rendimento na Corville, aqui em Joinville. Ela que é de Rio do Sul. Nessa entrevista, nesse bate-papo, ela vai falar a respeito do atletismo no Brasil, no atletismo em Santa Catarina. Gente, uma aula que essa mulher vai dar. Com certeza você vai gostar. E por isso, peço que você compartilhe esse episódio com seus amigos e amigas que gostam da corrida de rua e também do atletismo. Bora ouvir a história da Margit? Ela que é velocista, né? Ex-atleta, e é um atleta que tem uma carreira aí no atletismo imensa, só para destacar aí as participações, né? Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos, vários Jogos Sul-Americanos, juvenil e adulto. E também atleta olímpica, né, representando o Brasil em Moscou, em 1980. Ela que disputou lá a milha olímpica. Depois a gente vai falar sobre isso também, como é que foi essa participação dela lá. Quero agradecer demais, mais uma vez, a presença dela aqui conosco. Esse nosso bate-papo, que já está no YouTube, vai também virar podcast. E a gente vai multiplicar isso para muita gente ouvir. Margit, fica à vontade, conta pra gente aí como é que começou essa tua vida no atletismo, se apresenta aí para os nossos convidados.
Então, é um prazer, boa noite a todos que estão acompanhando, que vão acompanhar, é um prazer estar aqui com você, Rui, o Careca de Correr, né, a gente conhece das corridas de rua, né, e
nós tivemos
o prazer de conversar pessoalmente, mas a gente acompanha o trabalho. E estar aqui para falar um pouco do atletismo, de corridas de rua, do nosso trabalho, da minha história, é gratificante, porque estamos falando de alguma forma, de gente que sempre está buscando a saúde, né? Porque Sim. O esporte, acima de tudo, é buscar também uma vida saudável, né? Então, sobre a minha história, como que eu comecei? Eu sou natural de Rio do Sul, né? Minha família, a maioria dos integrantes ainda moram lá, meus pais eram da região e eu nasci lá. E aos 13 anos, eu era estudante de uma escola estadual e eu tinha uma colega de classe que dizia: ah, eu treino atletismo, eu faço atletismo. Eu nem sabia o que era o termo atletismo, eu sabia que eu gostava de correr. Eu gostava de correr e tudo entre meus irmãos era disputa, a gente disputava uma coisa, disputava outra, e a gente ia fazendo essas competições. E ela me convidou, vamos lá treinar um dia lá conosco, mas ela era muito tímida, e vai lá sábado à tarde, os treinos aconteciam durante a semana, mas sábado à tarde era um treino especial. E eu fui, eu acho que uns 2 meses, todo sábado à tarde eu ia até a porta, ficava com vergonha, não entrava. E ela comentou isso com um dos treinadores lá, né, que era o José de Santos e Haroldo Schunk, e teve um dia que ele deu a volta e me pegou desprevenida e fez entrar, né, e assim, aquilo foi uma paixão desde o início. Eu sempre gostei muito do atletismo, né, depois conheci aquela turma maravilhosa que eram os atletas da década de 70, que eu comecei em 1974 lá em Rio do Sul. E tinham grandes expoentes na época do atletismo de Santa Catarina, Rio do Sul era uma das equipes que tinham atletas assim, de primeira linha, né? Que eram campeões estaduais, que representavam Rio do Sul na São Silvestre.
Cite alguns que você lembra, Margit, por favor.
O Antônio Celso Silveira, que era depois se tornou maratonista, participou de São Silvestre, então foi premiado em maratonas internacionais. o José dos Santos, que corria, na época chamava provas de pedestrianismo, né? Corria muitas provas de rua, campeoníssimo dos 1.500 metros, Paulo Paulino Machado, campeoníssimo dos 400 com barreiras, Miguel Raimundi, corredor de 200 e 400, Marlene Morsch, corredora de 400 rasos, Marília Seifert, Maristela Ledra, Ademir Tambosi, uma galera infinita de pessoas que hoje a gente ainda se reencontra. Nós temos o nosso grupo do atletismo do ano 70.
Olha que legal!
Encontro anual e sempre é muito, muito bom, muito gostoso. Tinha a Marli, a Maridalva, a Marilise, uma turma imensa, assim, bacana de participar das competições. Eu era uma das mais novinhas, né? E chegando ali, eu parece que eu encontrei, como se diz assim, encontrei a minha galera, né? E eles eram sempre muito receptivos. E nós temos hoje o Enio Padilha, hoje trabalha na área da engenharia, é um engenheiro que dá consultoria, mora em Florianópolis, e também era um atleta da nossa época, que se destacou no atletismo e também hoje numa outra área, mas ainda vive o atletismo, escreveu recentemente a história do grande corredor daquela época de fundo, que era o José Maria Nunes, né? E ele também fazia parte da nossa equipe, o Enio Padilha. Então, nós temos expoentes grandes ainda que contam a história do atletismo de Santa Catarina desde a década de 60, 70, 80 e daí para frente, que era daquela época, né? E aí eu fui, comecei a treinar e dois meses depois, de 13 para 14 anos, foi os Jogos Abertos em Criciúma, no ano de 1974, né? Faz tempo, eu ia fazer 14 anos e naquela época eu podia participar dos Jogos Abertos. E o meu treinador na época, o Haroldo Schum, que falou, não, vamos para os Jogos Abertos. Participei de uma seletiva na cidade, na prova dos 800 metros, e no 1.500 metros, sei que fui para os Jogos Abertos. E, na época, a grande atleta de Santa Catarina nas provas de meio fundo era Mara Furman, de Blumenau. Ela era assim, ela tinha ido para competições internacionais, estudantis, tinha sido grande destaque, e no Brasil também era destaque, no estado era campeoníssima. E eu sei que eu fui correr com ela, né? E para mim aquilo era o máximo, né? Estava correndo com a Mara Furman, né? Só que eu era uma estreante, eu não tinha ritmo de nada, né? E eu disparei na prova, assim, né? Disparei e morri.
Qual era a extensão? 400?
Era 1.500 metros. 1.500. Eu não tinha o lastro ainda de treino para aguentar aquele ritmo, não sabia o que era ritmo, então eu tinha uma peculiaridade. Eu chegava e caía, praticamente desmaiava, né? Mas foi assim, eu fiquei em quinto lugar nos meus primeiros Jogos Abertos, né? Então, assim, para mim aquilo foi muito importante, assim, ver os Jogos Abertos, a história que era aquilo, o valor que aquilo tinha no cenário catarinense, né? Eu fazia parte daquilo, isso foi muito bom. E aí, continuei treinando, no ano seguinte já fui para pódio, já fui para medalha, e depois disso, logo em seguida, já fui campeã dos Jogos Abertos. Então, assim, de lá até chegar a minha aposentadoria no esporte, só em Jogos Abertos, eu conquistei 87 medalhas de Jogos Abertos.
Nossa! Quantos anos? Durante quantos anos?
Isso eu comecei a disputar em 74, e minha última participação como atleta foi em 2001. E eu participei muitos anos dos Jogos Abertos. E quando, na época, poderia fazer três provas individuais, mais dois revezamentos, né? Uhum. E eu comecei fazendo meio fundo e fundo, fazia 800, 1.500, depois corri 400 rasos, 400 com barreira, corri, fiz epitáculo, salto triplo, salto em distância, salto em altura, lançamento do dardos, revezamentos. Então, eu participava praticamente de todas as provas, dependendo da competição, o que a equipe precisava, era muito aquela coisa acirrada de equipes, pontos, ganhar troféu, aquilo tudo. Então, a gente sempre, nos Jogos Abertos, a gente dava o sangue pela equipe, né? para poder sempre estar ali representando. E fui construindo uma história dentro dos Jogos Abertos, dentro do atletismo, e sempre assim com muito amor à causa, né? E paralelo a isso, tinha as competições nacionais, que a gente participava praticamente de muitos campeonatos nacionais, né? E aí as convocações internacionais. Então, acho que é uma vida de atleta que durou dos 14, 13 praticamente, até os 40, 41 anos, quando eu parei. Eu estreiei, mas não me despedi.
Como é que foi o papel da tua família aí? Houve um incentivo? Você tinha atletas na família? Como é que foi isso?
Não houve, assim, a princípio, porque nós éramos uma família numerosa, éramos em 12 irmãos, né? Uhum. O mais velho já não morava lá, morava em Balneário, mas os outros todos moravam no Largo do Sul. E nós éramos em três meninas e 9 homens, né? E assim, naquela época, mulher era mais para ajudar no serviço doméstico, aquela coisa toda. Pois e é. Eu queria treinar. Eu queria ir. E a minha mãe dizia, não, hoje você não vai. Eu sei que três ou quatro vezes, não lembro bem, que eu fui, quando eu voltei, eu levei uns tapas, porque eu fui à revelia, mas eu queria aquilo. Até que o meu saudoso irmão, já falecido, né, que foi um grande incentivador meu, ele já morava em Balneário Camboriú, e ele chegou e falou, mãe, deixa ela ir, é uma oportunidade que ela está tendo, deixa ela praticar, ela gosta, não faz isso, deixa ela ir. E ele me deu uma força muito grande. A partir daquele dia, minha mãe não proibiu mais. Então, aquilo já não era mais uma coisa quase proibida que eu estava fazendo, porque já tinha um aval da família, né?
Então, como é que era o nome do teu irmão?
Erival Weise, Pupi. Era o Pupi para nós, era o meu irmão mais velho, ele era nosso alicerce, né? De exemplo. O irmão mais velho é aquela coisa que a gente respeita, e ele era assim, ele tinha um carinho muito grande pelas irmãs, ele achava que as irmãs tinham que ser protegidas, ele protegia a gente, assim, né? E eu nunca esqueço que ele ia para Rio do Sul, e ele tinha um Fusquinha na época, e depois, quando 2 anos, isso foi em 74, em 77, o professor Nakashi me convidou para vir para Joinville, para treinar aqui já. Ele ia de Balneário para Rio do Sul com o Fusquinha, e de lá ele vinha com o Fusquinha até Joinville para me trazer aqui, para trazer as coisas aqui, para me acompanhar. Então, assim, foi assim, o meu grande incentivador mesmo foi o meu irmão mais velho, o Pupi, saudoso Pupi.
Que legal.
E aí a gente foi fazendo a nossa história, né? Então, assim, teria, assim, N histórias para contar dentro do esporte, né? De grandes atletas que Santa Catarina já teve, né? No atletismo, que já representaram nosso estado fora daqui. E muitos ainda, hoje são treinadores de equipes, né? De atletismo de pista e campo, né? Outros trabalham com corredores de rua. Mas, assim, eu acho que o atletismo de Santa Catarina é uma modalidade vitoriosa, porque ao longo do tempo, desde dos anos 50, 60, o atletismo tem uma história que nunca teve uma interrupção, nunca teve assim, teve altos e baixos, não, ela sempre seguiu, sempre segue, e vem gerações, ela continua, e agora, então, tempos para cá, com essa nova modalidade de aficionados por provas de rua, né? Mais praticantes, mais pessoas, então isso é show de bola, né?
Que bom, né? Que bom. Fala um pouquinho mais desse teu passado aí, que eu fiquei curioso. Quando você começou, eu imagino que não tinha, assim, tantos tênis quanto tem hoje, né? As camisetas, não tinha a tecnologia que tem hoje. Como é que você lidava com essa coisa toda? Você, como mulher, principalmente, acho que era mais difícil ainda, né? Porque roupas femininas, para esporte, eu acho que era uma coisa ainda mais difícil naquele tempo. Como é que vocês lidavam? Vocês recebiam material de alguém? Tinham que comprar? Como é que lidava aí com isso tudo?
É totalmente diferente de hoje, né? Porque nós tínhamos um uniforme, né? Que era o uniforme da equipe. E eu lembro que o uniforme de Rio do Sul, especificamente, das meninas, ele era muito comentado. porque na época nós usávamos um macacão inteiro para competir, e ele não era como se fosse um maiô liso, reto, ele nas pernas, ele tinha no elástico, que fazia tipo assim um balonezinho, né? E as meninas de Rio do Sul, quando entravam na pista, eu lembro muito bem que elas ganharam o revezamento nos Jogos Abertos, depois fotos em jornais, que na época os Jogos Abertos eram muito divulgados em jornais de folha, jornal, e elas apareceram as quatro com aquele uniforme, assim, né? Então, aquilo era um acontecimento, uniforme, o macaquinho do uniforme dos atletas do atletismo do Rio do Sul. Era muito legal. Uhum. Mas não tinha nada do que tem hoje. Era assim, você tinha camisetinha da mais simples possível, shortzinho do mais simples possível, você ia com aquilo para o treino, aquilo era seu equipamento que você respeitava muito. E em tênis, então, nós treinávamos com a conga, né? Tal da conga, antigamente.
Conga?
De conguinha, não tinha.
E era com a... treinava com a conga e depois ia correr com a sapatilha. Tinha sapatilha só para correr, ou não?
A sapatilha era assim, tinha uma tal de sapatilha que tinha prego, só que ela não era prego que nem hoje você pega e solta e tira e troca, não sei não. Ela era fixa. Tinham quatro pregos ou seis pregos fixos, eles eram enormes e a sapatilha era um couro assim duro, né? Então aquilo... quando o prego ia gastando, ele ficava rombudo e você corria com aquilo, mas era o que tinha.
Uhum.
E quem tinha uma, tinha o mundo, porque ia correr de sapatilha, ia correr de tênis, né? Então, assim, Era o material disponível na época. Depois começaram a surgir as sapatilhas, assim, quando a gente ia para fora, as competições em São Paulo, depois fora tinha já sapatilhas da Adidas, na época Puma tinha sapatilhas muito boas. Então, aos poucos, a gente foi diversificando esse material, mas lá no princípio era aquilo que tinha, sapatilha com prego cravado lá, e aquilo quem tinha ainda segurava com unhas e dentes, porque ia correr de sapatilha, não era mais a conga, né? E aí eu lembro que o meu melhor tênis na época que eu ganhei foi no ano de 1976, chamava tênis Montreal, e ele era em homenagem às Olimpíadas que tinham sido em Montreal. Então, Lançaram tênis, era um tênis já um pouquinho melhor que a conga. Já foi um tênis melhoradinho. Mas tudo que a gente fazia e tudo que a gente ganhava, a gente valorizava muito. É diferente de hoje. Hoje, às vezes, você ganha de uma empresa, alguma coisa, ou de um patrocínio, você ganha o teu equipamento, você fazer divulgação, tudo mais. Não, na nossa época, não. O pouco que tinha era comprado, eram as fundações de esportes que compravam com as verbas que elas tinham, mas assim, era bem, bem escasso o material, mas ele era muito bem aproveitado.
Muito bom. Depois você decidiu estudar, né? Educação física, como é que foi isso?
Então, eu tinha 16 anos, né? E o professor Nakashi, falecido professor Nakashi, que era treinador aqui em Joinville, eu tinha viajado com ele com os Jogos Escolares Brasileiros em Porto Alegre, e ele chegou lá, ele convidou a minha amiga Marília Seifert, que era saltadora, né? Saltadora em altura, que era campeoníssima também, e convidou ela para vir para Joinville, né? E ela, para treinar em Joinville, e ela não quis vir sozinha para cá. Ela não quis vir sozinha de jeito nenhum. Ela chegou e foi conversar com a mãe dela, tudo conversando com a minha mãe, se deixava eu vir junto para a viagem, para conversar aqui com o professor Nakashi e tudo mais. Quando eu cheguei aqui com a Marília, o professor Nakashi disse, não, você também vai ficar. E aí foi outra luta, né? Eu tinha só 16 anos e naquela época não tinha o que tem hoje, não tem celular, não tinha telefone em casa, não tinha nada. Nosso telefone mais próximo era do mercado, em frente ao mercado, que era um telefone público. A cada duas semanas era um telefonema e tinha que ligar para o dono do mercado e pedir para avisar alguém da família que tal hora, em tal dia, eu ia ligar para eles estarem lá para saber notícias da família. Era assim que funcionava. Eram 200 quilômetros e Daqui não tinha nem a rodovia aqui para o Marçalanduba, era tudo estrada de chão, a gente levava 6, 7 horas para chegar até Rio do Sul. Os ônibus podiam levar pessoas de pé, às vezes saía de pé grande parte desse caminho, ônibus lotado, então foi tudo bem assim, difícil, mas compensou. Aí o professor Nakashi convidou, não, você vem, a briga daí foi para liberar, né? E a minha mãe e meu pai. E isso foi uma decisão que acabou mudando a minha vida, assim, né? Porque eu tinha o sonho de fazer faculdade de educação física, eu queria ser professora de educação física, lá em Rio do Sul não tinha, e aqui tinha. Então, foi uma das grandes decisões, que aí o meu irmão entrou de novo nessa questão, né? O meu irmão mais velho, o Pupi, entrou e tentou convencer a minha família, dizer, não, deixa ela ir, foi difícil, aquela coisa toda, a decisão de largar os irmãos, largar pai, largar mãe e vir, mas eu vim. E aqui, treinando aqui, daí já era assim, o professor Nakashi já tinha... muitos atletas adultos de destaque aqui, Celso Cedrez, Marilene Eberer, Eliane Rainer, Mara Friedchen, Tchaikovsky, Ezequiel Tchaikovsky, Chicão, tinha muitos atletas de renome aqui, e a gente veio para fazer parte dessa grande equipe, que era a equipe mais forte de Santa Catarina. Disputava com Blumenau e Florianópolis os títulos, né? Mas era uma equipe fortíssima. E aí começamos a treinar mais forte também. E assim que começamos a treinar mais forte, os resultados também vieram mais rapidamente. Então, no primeiro ano que eu vim para cá, nesse ano eu fui para os Jogos Escolares Brasileiros, já fui campeã da 800 e 1.500 metros, bati o recorde do Jebs, e foi na época que o Joaquim Cruz também estava aparecendo e surgindo.
Sim. Você lembra esse teu tempo, nos 800, que você foi campeã, bateu o recorde?
Eu fiz 2,14, se eu não me engano, 2,14,7, alguma coisa assim, e...
Dos 800?
Dos 800. E dos 1.500, 4,48. E aí, o professor Nakashi fez uma aposta comigo, ele tinha prometido para a Marília, se ela ganhasse a prova dela, o salto em altura, ele daria uma, acho que, se não me engano, uma camiseta para ela. Daí eu falei para ele assim, e se eu ganhar, professor, a prova? Mas eu, ingênua, não sabia nem o que era um brasileiro, né? Assim, certo, assim, eu tinha ido no ano anterior, mas tinha ficado em terceiro em Porto Alegre, mas assim, aí tinha as duas Evas, que eram as campeoníssimas de provas de fundo, né? E como que eu vou ganhar delas? Ele disse, se você ganhar, eu te dou um tênis. Ele falou assim, nossa, meu olho brilhou. Meu orgulho. Aí eu fui, ganhei uma prova, bati o recorde, ganhei a outra. Aí eu sei que eu ganhei meu primeiro tênis da Tiger.
Nossa!
Tênis da Tiger era tudo, um tênis azulzinho. O senhor Nakashi me deu um tênis da Tiger e aquilo tinha um valor assim, inestimável no meu pé. Porque ele era fruto de uma conquista, né? E também, para mim, tinha uma representatividade muito grande, porque era a felicidade do treinador de ver que o seu atleta conseguiu algo bom, né? Então, aquilo foi muito representativo, assim. E daí voltei para Joinville, com campeonato, tudo, aí já cada vez foi mudando, a história foi mudando, né? E aí, no ano seguinte, já novas conquistas, novas competições, aí... Bati o recorde brasileiro e sul-americano depois dos 800 metros juvenil, sul-americano juvenil, 800 metros rasos.
Isso foi onde?
Foi no Rio de Janeiro, eu acho, se eu não me engano, em 1978. Célio de Barros. E fiz 2,9, 2,9,6, e esse recorde ficou muitos anos, esse recorde sul-americano juvenil. Então, foram conquistas que foram vindo aos poucos, né? E aí, depois, me mudei para Blumenau, fiquei 2 anos aqui, mudei para Blumenau. Blumenau foi uma história, foram 12 anos disputando Blumenau, ou 10 anos, uma coisa assim, que também foi uma história de muitas conquistas por equipe, né? Blumenau tinha uma equipe fortíssima também, né?
Mas aí por que você foi para Blumenau?
Porque nós tivemos problemas de administração na gerência esportiva na época aqui, né? Tivemos alguns contratempos e aí não houve um entendimento direito do que estava acontecendo, acabou... A Marília foi primeiro, depois fui eu, mas foram coisas mais administrativas, né?
Entendi.
Que eu não entendia na época, né? Do que com o treinador, não. O treinador, tudo certo, com a equipe, tudo certo, mas foram coisas administrativas que acabaram culminando que alguns atletas acabaram saindo de Joinville, né?
Quem te treinava nessa época era ainda esse professor que te deu tênis? Ele foi teu treinador durante boa parte?
O professor Nakashi foi meu treinador durante esse tempo todo em Joinville. Ele era assim um técnico muito determinado no que ele fazia, assim, né? Ele era muito organizado, tanto é que depois que ele saiu daqui, ele foi para Concórdia, e em Concórdia, a equipe de Concórdia deu um salto de qualidade, foram muitos anos campeões dos Jogos Abertos, dada a organização que ele tinha e o amor que ele tinha pelo atletismo, né? Então, assim, ele foi um dos grandes personagens do atletismo de Santa Catarina como técnico, foi o professor Nakashi. Ele era, assim, especial.
Falando sobre isso...
Pode continuar,
desculpe.
Depois dessa fase, eu fui para o Blumenau, que começou outra fase, né? Daí com outros treinadores, aí aqui eu treinava com o professor Nakashi, me treinava mais para as provas de meio fundo, que era 800, 1500, e fui para o Blumenau, fui treinar com outro treinador, que era o professor Robson, ele era um ex-velocista e puxava mais para as provas de velocidade, né? E acabei vindo mais para as provas mais de baixo, né? E daí foi aí que comecei a diversificar e participar de outras provas. Daí comecei a correr 400 rasos também, aí por conta do tal dos Jogos Abertos, acabei fazendo muitas provas diferentes para somar pontos para a equipe, né? Fiz heptátulo, revezamentos, tudo mais. E acabou que fiquei lá muito tempo e as últimas participações minhas em Jogos Abertos acabaram nem sendo mais provas de pista. Acabou que eu fiquei sendo saltadora de triplo salto em distância também. O salto triplo até hoje, o recorde dos Jogos Abertos ainda é meu. Então, assim...
Salto em distância?
Salto triplo.
Salto triplo? Que é quanto? Qual é a extensão?
12 metros e 85 centímetros. É o recorde.
12,85?
Isso. Aí também fui durante um bom tempo recordista do salto em distância. Depois, hoje o recorde pertence à Aline Figueiredo, né? E a Luana também, Pereira também já saltou, mas teve algum problema que eu não sei dizer bem com o vento, mas assim. Essas duas atletas já superaram essa marca ali, né? E hoje não, hoje tem mais saltadoras que saltam mais que isso, mas durante um bom tempo fui recordista. Fui a primeira atleta do sul do Brasil a saltar mais de 6 metros no salto de distância. Então, vieram participações significativas. E no meio de estudo, entre ser fundista e saltadora, eu fui corredora de 400 com barreiras também. Corri 400 rasos, 400 com barreiras, fiz. Fui campeã do Troféu Brasil também, do 400 com barreiras, né? Então, eu cheguei a ser seleção brasileira da prova de 400 com barreira, da prova de salto triplo, da prova de 800 metros raso. Então, provas totalmente diferentes, nada a ver uma com a outra, mas que acabaram contribuindo para o meu desenvolvimento como atleta. Mas eu diria o seguinte, se eu tivesse continuado treinando para provas de meio fundo, a minha prova, que me levaria com certeza para grandes resultados, seria 800 metros rasos. Eu parei de treinar esta prova, mas era a prova que com certeza eu teria feito grandes resultados internacionais se eu tivesse ido treinar com um treinador que direcionasse o meu treino exatamente para essas provas. Mas, como diz cada coisa no seu tempo, acabou não acontecendo. Eu tinha um sonho, mas esse sonho acabou não acontecendo, que era ter treinado com o técnico do Joaquim Cruz, com o Luiz Alberto. Seria assim, eu acho que o pulo do gato, mas não aconteceu. Por quê? Porque na época eu era aqui do Sul, era mais difícil para a gente, a família não liberava, era muito, muito complicado, a gente era assim, nossas equipes aqui eram de uma estrutura menor em relação às equipes do Rio e São Paulo, então assim, acabou não acontecendo, mas seria a minha prova onde eu teria feito grandes resultados internacionais, com certeza, eu tinha essa facilidade de correr.
Mas você mesmo, com toda essa dificuldade, dizendo aí todas as conquistas, olha, parabéns, porque realmente, mesmo diante de tudo isso, você conquistou coisas que poucos, até com técnicos, não conseguiram, né? Com bons técnicos, não conseguiram. Parabéns mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção aí, você falando sobre essa tua trajetória, a gente falava antes, fora do ar, aqui, antes da gente começar, né, essa nossa entrevista online, sobre a diferença, né, desse atleta daquele tempo e do atleta hoje, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito disso, falasse desse paralelo, porque a gente sabe que hoje o atleta tem muito mais acesso, né? Você, por exemplo, queria um treinador de longe, que hoje alguns atletas podem até ter essa assessoria online, né? Que naquele tempo você não teria essa condição. Uniforme, roupa, equipamento, né, tênis, as próprias redes sociais em cima dos atletas, né, a torcida e tudo mais. Não sei se dá para a gente fazer esse paralelo, é uma diferença muito grande, a gente sabe da realidade daquele passado para hoje, mas assim, você entende que o atleta daquele tempo era mais dedicado do que o do atleta hoje ou não? Ou o atleta de hoje, assim, também é bem dedicado, ou ele se distrai com tudo isso?
O que eu havia comentado antes é assim, ó, nós temos atletas focados hoje, como nós tínhamos na minha época, antigamente, também. No entanto, lá na época em que nós éramos atletas, que eu era atleta, nós não tínhamos muitas opções além daquela oportunidade que surgia no momento. No caso, no nosso caso, nós tivemos a oportunidade de ser atleta e aquilo a gente agarrava com unhas e dentes, porque era uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Hoje, a facilidade das informações, de tecnologia, de tudo que você tem acesso fácil. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu ingressei na faculdade, para nós termos um livro de anatomia, você tinha que fazer um pedido para uma editora, e esse livro às vezes demorava. Nós não conseguíamos um livro de anatomia. Nosso ex-treinador, Haroldo Schunk, numa passagem aqui para o Joinville, indo para Curitiba, ele conseguiu um livro de anatomia e nos presenteou com esse livro de anatomia para a gente poder ter acesso a isso. Não tinha um YouTube, não tinha um Google que você clica e você tem qualquer informação sobre qualquer coisa. Então, as facilidades, elas são positivas, no entanto, elas também acabam, às vezes, tirando foco de alguma coisa que você deve levar, focar especificamente naquilo e levar aquilo adiante. Na nossa época, nós tínhamos objetivos claros e definidos. E se desse certo, ótimo. Se desse errado, a gente corria atrás do prejuízo para fazer dar certo. Hoje, não. Hoje, sim, muitos atletas, diante de uma dificuldade menor, eu não tenho a sapatilha ideal, ou eu não tenho a camiseta ideal, ou eu não tenho um patrocínio, eles já desistem, vão para outra área, para outra banda, e assim não tem aquela determinação. Isso não se aplica a todos, é lógico, né? Tem grandes atletas ali que são profissionais. Na nossa época era mais amador, bem mais amador. Hoje não, hoje para você se tornar um atleta, você tem que ser profissional. você não se torna mais um grande atleta sem que você tenha uma equipe multidisciplinar por trás, que você tenha um apoio por trás, porque são muitos segmentos que se juntam hoje para formar um campeão. Você vai para a área da nutrição, você vai para a fisioterapia, você vai para a área médica, você vai para a área de patrocínio, você vai para a área técnica. Tudo isso tem que estar incluso, laboratório e tudo mais, hoje à disposição de grandes equipes, dos atletas que vão se tornando melhores e maiores, porque eles também têm mais facilidades. No meu tempo, eram poucas opções, a gente tinha acesso a poucas coisas, mas aquilo que a gente tinha, a gente valorizava muito. E hoje eu não vejo esta valorização nas facilidades com que a modernidade trouxe. Mas eu acho que ela é necessária, porque veio com tudo. Porque para você ter um livro técnico, algum livro que falasse sobre novas técnicas, alguma coisa, era muito difícil. Hoje não, hoje você quer saber sobre qualquer assunto, você tem pesquisas científicas, tem estudos, tem isso, tem aquilo, que você tem acesso com mais facilidade. Então, essa nova geração, ela tem muito mais opções do que nós tínhamos. E talvez por terem mais opções, eles às vezes eles desistem de buscar algo maior, porque tem outras coisas que eles abraçam para deixar aquilo e tentar outra coisa. Mais ou menos por aí. Mas os que são os mais determinados, os mais focados, eles chegam também lá e assim, com muita garra. Hoje em dia eu tenho vários exemplos de atletas que hoje eu diria assim, Darlan Romani é um dos maiores nomes do atletismo nacional hoje em dia, arremessador, que saiu lá de Concórdia, foi descoberto lá, hoje é um dos melhores do mundo nos arremessos, mais de 22 metros no arremesso do peso, e teve todas as dificuldades, mas não se abateu, correu atrás, foi atrás, largou a família, teve dificuldades, teve um monte de problemas para chegar onde ele chegou, mas ele não desistiu. Então, esses são exemplos que a gente tem que mostrar, que o atleta, quando quer e quando ele é determinado, e quando ele deseja, ele vai atrás. Hoje estou com a Tamires, que foi minha atleta, ela hoje está em Portugal, ela está buscando lugar ao sol também. Então, assim, ó, se você quer, você tem que botar a cara e tem que correr atrás. Se você fica plantado esperando que a chuva caia, às vezes não chove, né? Só dá sol, não chove, não molha a planta e ela não vai adiante, né?
A senhora falou da Tamires, ó. A Tamires está nos acompanhando aí, ó. Tá aqui.
Bom, Tami, saudades imensas. Esta é uma atleta que eu tive imenso prazer de dar treino. Imenso prazer. Por quê? Porque o que era determinado para ela não tinha tempo feio. Ela fazia. Ela fazia e ela queria. Ela sabia o que ela queria. Então, assim, era assim. Era gostoso dar treino para ela, porque ela tinha uma sede de fazer, uma sede de ganhar, uma sede de fazer bem feito, e tinha prazer naquilo que assim, ela pedia treino, ela não refugava treino, ela era nova, desde novinha, ela tinha, que nem eu sempre dizia para ele, olhar de tigre, eu dizia para ela, olhar de tigre, faz cara de olhar de tigre, ela fazia, ela ia atrás e conseguia as coisas dela. Então, assim, ela para mim foi assim um grande exemplo de como você deve abraçar uma causa. Ela abraçou a causa e treinou com muita determinação. Até o momento que ela esteve comigo, eu nunca tive nada que desabonasse ela como ser extremamente profissional naquilo que ela estava fazendo dentro das pistas, tanto em treinamento quanto em competições.
Marcos, com a tua experiência imensa no atletismo, eu imagino que você divida isso com teus alunos, né? Que você bate um papo com eles e fala, olha, você vai viajar, lá você vai encontrar isso, encontrar aquilo. Como é que é essa tua relação aí com teus alunos? Você Você tem esse tete-a-tete, assim, de perto, principalmente com elas, né? Que eu acho que você treina mulheres especificamente, né? Eu não sei se tem treina homens também, mas como é que é essa tua relação com eles?
Não, eu treino tanto homens quanto mulheres, né? Sempre tive atletas dos dois sexos, né? E diversos gêneros, né? Sem problema nenhum. Uhum. E também desde a categoria de pré-mirim até adulto, assim, a gente sempre trabalhou juntos, assim, né? E quando a gente viaja, vou dar exemplo assim, quando a gente sai com uma menina de 13 para 14 anos, é difícil um pai deixar, ou 15 anos, um pai deixar um atleta ir sozinha com um homem treinador viajar.
Sim.
Mas é necessário. E tem que ter essa confiança. Então, sim, nós, treinadores, quando a gente pega, leva o filho de alguém para algum lugar que não seja a casa dele, ele tem que ser tratado como se nosso filho fosse.
Uhum.
Todo zelo, toda atenção, toda dedicação tem que ser dado a ele, respeitando tudo aquilo que a família dele ensinou a ele. Nós vamos orientar, mas nós temos que respeitar aquela educação que ele já trouxe de casa. E eu viajei muito, muito, muito já com os nossos atletas e, graças a Deus, a gente nunca teve assim, problemas maiores, claro, uma coisa corriqueira ou outra, mas assim, de dizer assim, não, desrespeitou, faltou com respeito, não cumpriu as regras, alguma coisa assim, muito difícil acontecer. Quando acontece, a gente já pela experiência, a gente procura resolver, minimizar para que isso não cause um estresse maior, mas a gente faz o papel de técnico, mãe, pai, psicólogo, de tudo que é tipo que a gente faz, porque tirou o pé de dentro de casa e o pai daquela criança deu a autorização para ela estar com você em algum lugar, você se torna responsável. E se você é responsável, você tem que cuidar e amar igual como se fosse seu filho. E isso, assim, é uma relação que acaba se tornando muito íntima, de parceria mesmo, assim, entre treinador e atleta. Às vezes, quando eles falam assim, ai, a Maggie olhou, eles já sabem que tipo de olhar que eu estou fazendo, se é bravo, se é concordância, se é de aprovação, porque a gente acaba se tornando... É uma relação realmente familiar, o esporte é uma relação familiar. Imagina um técnico, às vezes, passa mais tempo com o seu atleta numa quadra, numa pista, numa piscina, do que o próprio pai e mãe, que tem que trabalhar o dia inteiro, aquela coisa.
Verdade.
Acaba se tornando uma relação bem, bem afetiva.
Você é uma técnica, assim, mãe durona, ou tu é mais mãezona, assim, que abraça e beija?
Sou durona.
Durona?
Sempre fui durona, eu sou boazinha, eu às vezes de boa não presto, mas sou durona. E eu acho que essa é uma característica que não é que eu queira ser assim, eu sou assim, né? Eu sempre fui assim e acabou uhum. assim sendo, às vezes dizer assim, ah, general, ah, isso, ah, aquilo, mas eu não ligo. Porque é uma forma que a gente encontra... É uma forma que a gente encontra de se posicionar, né? Mas sou mãezona também, sou quando precisa ser, eu choro junto quando precisa chorar, quando tem que chorar, eu dou apoio quando tem que apoiar, mas eu brigo e dou bronca quando tem que brigar e dar bronca. Eu não alivio, não, porque às vezes é necessário. Para crescer, às vezes, assim, eu tinha...
Às vezes o atleta pede isso, né? Às vezes o atleta precisa dessa, né? Dessa pressão.
Tinha o professor Lauro, que já aposentou, grande campeoníssimo dos atletismo de Santa Catarina, depois técnico, e ele trabalhou muito tempo comigo ali, né? Então, assim, eu e ele, a gente tinha uma parceria muito boa. Ele dizia assim, Margaret, você bate lá, e eu do lado daqui, de cá, eu passo a mão na cabeça. Daí a gente faz um equilíbrio. E acontecia muito isso. Eu dizia assim, a gente bate com uma mão, a carinha com a outra, né? E a gente tinha essa parceria. Uhum. Porque, assim, você não pode ser permissivo demais, você não pode ser rígido demais, você não pode ser bobo demais, tem que ter equilíbrio. Como você vai educar um filho, você tem que ter equilíbrio, né? E ali, educar um atleta é difícil, porque você tem que tirar a energia dele todinha num treino, e ao mesmo uhum. tempo, você tem que ser rígida, e você tem que também estar mostrando, dando exemplos o tempo todo, fazendo com que aquilo ali não se torne apenas... você não é só o atleta, ali você não está formando só um atleta. Você está formando uma pessoa, um cidadão, que vai passar por essa experiência e que vai levar isso para a vida dele. A vida de um atleta não termina ali quando ele para de ser atleta. Aquilo que ele aprendeu ali, aquilo tem que ter tantas coisas positivas que você, enquanto você está correndo numa prova de rua, você está ali vencendo seus 5 km, seu 10 km, aquilo não pode ser só uma prova daquele momento. Aquilo tem que ser uma experiência que você vai levar para a sua vida. Porque... qual sentido faria você acordar todo dia, você ir rodar, 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 rodar? E aí você foi para a prova, acabou, não sei o que. Não, isto tudo me fortalece de alguma forma. Isso tudo me amadurece de alguma forma. Isso tudo agrega valor de alguma forma. Isso tudo me exemplifica de alguma forma. Isso me torna capaz de não perder a minha forma, por mais eu tenho que ser resiliente, por mais que me torçam, me espremam, me façam, me aperte, mas quando soltar, eu tenho que voltar à minha forma normal e natural. Porque esse momento de estar ali, dando o seu máximo, ele não pode ficar só naquilo ali, ele tem que me levar para algum lugar. E essa experiência diária de você estar com outras pessoas, com mais pessoas e dando o seu melhor, e você, às vezes, treinando com o seu pior adversário, e, ao mesmo tempo, você é grande amigo dele, isso, eu acho que só o esporte dá isso. Porque você não vê, quase nunca você vê, excepcionalmente você vê algum atleta tentando derrubar o outro, ele busca o seu lugar dentro da prova, ele se espreme, ele vai, não sei o que, mas é dificilmente você ver alguém dar uma rasteira, alguém dar um empurrão, alguém não sei o que lá, porque as regras no esporte, elas são claras. E essas regras no esporte, elas acabam fazendo parte do nosso dia a dia e dizem assim, não, na vida eu também não posso fazer isso, porque existe uma regra. E essa regra está se estabelecida porque tem que ser assim, e assim vai ser da melhor forma. Então, quando você, às vezes, está treinando com o seu adversário mais forte diariamente, mas no dia seguinte você vai entrar numa pista com ele, você vai ter que correr, desafiá-lo ali. E no final da prova, um vai lá, eu abraço o outro e reconhece que aquela vitória dele, ele mereceu, porque naquele momento ele foi mais eficiente, mas isso não quer dizer que ele é melhor do que eu.
É um respeito mútuo, né?
É um respeito mútuo. Então o esporte faz dessas coisas, assim, ele torna grandes adversários em grandes amigos, e que levam para uma vida inteira. E isso eu posso dizer porque eu já tive, assim, adversários assim, que durante muitos anos eu venci e me venceram, eu venci e me venceram. Mas hoje nós somos grandes parceiras, grandes amigas, podemos ficar anos sem nos ver, mas quando a gente se reencontra, é uma amizade sadia, de valorizar o outro pela história que o outro fez. Então, o esporte, ele gratifica por isso, e isso é muito importante.
Marte, jogos escolares, jogos Copa Brasil, jogos pan-americanos, Olimpíadas... O que dessas competições todas, qual te deu a maior lição assim, de vida como esportista? Qual dessas te ensinou mais?
Eu fui para os Jogos Pan-Americanos em 1979, em Porto Rico. E, na época, o grande ídolo do esporte, do atletismo, um dos grandes, maiores ídolos do esporte, era o Alberto Juan Torena, um corredor de Cuba, né, de provas de 400, 800 metros, chamava ele de El Cavalo, de tão grande e forte que ele era. E eu, na época, era nova ainda, né, 18 para 19 anos, e fui para esse Pan-Americano. E dentro da Vila Olímpica, eu fiquei assim impressionada de ver o quanto de liberdade que a gente tinha e o quanto eles gostariam de ser livres e não conseguiam ser. Eles eram vigiados o tempo todo, né? Porque aquele regime deles muito, muito forte, muito rígido, aquela coisa toda. E o quanto aquilo me impressionou na época, assim, aquilo me fez... abrir os olhos para coisas assim que eu jamais imaginaria de prestar atenção, né? Quando eu vi ele na pista, ele foi campeão, ele ganhou, nossa, ele era o ídolo, não sei o quê, mas terminava a prova, ele era cercado de todos os lados, protegido de todos os lados, porque existia aquele medo dos atletas cubanos de desertarem, aquela coisa toda, né? E aquilo, para mim, naquele momento, ali nos Jogos Pan-Americanos, naquela época, assim, para mim foi uma lição assim, o quanto vale você ter o direito de ir e vir. E esse direito, ele não se restringe só a nessa situação, ele se aplica em diversas situações, né? Então, aquilo assim, foi um grande momento para mim de perceber que eram grandes campeões, Cuba era assim, um exemplo de atletas, tudo, mas eles eram... Às vezes, o olhar deles era triste na Vila Olímpica, a gente sentia isso neles, porque eles não tinham aquilo assim, que os outros atletas dos outros países tinham. Né? Mas não estou fazendo uma crítica a Cuba, de forma alguma.
Uhum.
Não é isso que eu quero falar. Assim, tenho assim... as minhas convicções, mas assim, eu queria dizer com isso que, às vezes, você está aí tudo na mão, você tem as conquistas, tudo, mas você não é feliz. Então, o que pontuou para mim é assim, às vezes você não precisa ser grande para ser feliz, às vezes você precisa de poucas coisas para ser feliz, e aquilo ali comecei a perceber aquilo ali. E também foi uma lição que o esporte me deu. Como atleta, talvez, como atleta, resultado meu, foram tantos momentos importantes, assim, né? Mas, assim, eu acho que o que me deu, assim, maior satisfação foi quando eu bati o recorde sul-americano juvenil. Eu não tinha ideia do que aquilo significava, assim, né? E com pouca tensão, eu bati aquele recorde, com aquilo eu tinha um sonho com aquilo, né? E talvez, assim, eu não tenha conseguido levar adiante esse sonho, não cheguei onde eu queria chegar, mas ele me mostrou que eu era capaz. Me mostrou que eu era capaz, que eu tinha capacidade de desenvolver alguma coisa que eu queria. E ele me mostrou isso. Então, o resultado na época era bom, né? Hoje, muitos atletas já fizeram esse resultado. Também as condições de treinamento também são outros estudos, tudo mais. Mas na época me mostrou assim que... Dizer para assim, não, você é capaz, você pode continuar porque você vai conseguir chegar em algum lugar. Então, ele me mostrou isso.
E uma tristeza que o esporte te deixou, assim, marcado nesse tempo todo? Tem algo negativo, assim, que ficou para você e que hoje você tira dessa tristeza algo bom?
Olha, eu posso dizer assim, eu fui muito... O esporte não me deve nada, assim, nada. Eu posso dizer isso com certeza. Por todos os lugares onde eu passei, eu representei algumas equipes, lidei com muitos dirigentes, pessoas diferentes, técnicos diferentes, cabeças diferentes, mas o esporte não me deve nada, muito pelo contrário, eu devo muito ao esporte, porque muitas portas se abriram, muitas pessoas abriram, me ofereceram oportunidades, né? Cada um a seu modo, a seu jeito. Grandes decepções dentro do esporte, eu creio, assim, não lembro alguma que tenha me marcado, assim, derrotas acontecem, eu perdi muitas vezes também, né? Mas todas elas me ensinaram alguma coisa e sempre com muito respeito aos adversários. Mas eu digo que o esporte ele foi meu alicerce, assim, por muitas coisas. Assim, em momentos difíceis da minha vida, difícil da minha vida, dentro do esporte, eu consegui, dentro do atletismo, dentro da minha prática diária, eu consegui, às vezes, a terapia necessária para vencer esses momentos difíceis da minha vida. E o último grande momento difícil foi quando eu perdi esse meu irmão, né? Em 2015, de uma doença rápida que levou ele. E eu lembro que, nesse ano, ele foi tão difícil, mas tão difícil, mas tão difícil, assim, que em alguma coisa eu tinha que me agarrar. Além da minha família, né? Minha família, eu me agarrei de novo no atletismo, nos meus atletas que estavam ali para me dar força, na minha equipe e tudo. E foi o ano que, nos Jogos Abertos, os meus atletas foram lá e ganharam praticamente tudo. E foi um ano difícil para mim, que eu tive que abandoná-los na pista. Eu lembro eu dentro do hospital com meu irmão, eu fazendo o treinamento, planejando lá, eu fotografando, mandando o treino para eles, e eles lá na ponta, realizando aquilo, porque eles sabiam que eu precisava que eles fizessem aquilo. Era uma confiança mútua. E eu nunca vou esquecer isso. Que eles, assim, de alguma forma, eles estavam comigo, eles não podiam estar ali dentro comigo, mas eles de outro modo, eles me mostraram, não, olha, nós estamos aqui contigo, nós estamos dando força. E foi um ano, assim, foi um ano bem importante para mim, porque foi no atletismo também que eu consegui, assim, tirar forças para reagir. Para reagir, porque tem momentos que você precisa de força para reagir. E no atletismo, naquele ano, eu consegui reagir, foi através da parceria com os meus atletas e com a minha equipe.
Que legal. E o teu marido tem filhos?
Não, não sou casada e não tenho filhos. Então, assim, eu vivo a minha vida, como é que diz assim, singularmente, eu vivo sozinha, eu com a minha
seus família. Seus filhos, né, são seus atletas. Seus filhos são seus atletas.
Isso. Como toda a família, uns dão mais trabalho, outros menos trabalho, mas todos muito amados, e eles sabem disso.
A Aline Pachuc, aqui, ela está falando que ela lembra bem dessa época, acho que a senhora conhece, ela foi, a senhora, ó, sempre nos ajudou a muito.
Que é a Aline Pachuc, que é a coxinha, a Aline participou muito. Tempo comigo, com certeza foi uma das assim, nossa, ela sabe bem o que eu passei na época, ela também passou por momentos muito difíceis, mais ou menos por aquela época ali, com também doença do pai dela, e assim, ela também, eu às vezes cito ela também como uma fortaleza que ela foi naquele momento, fundamental na recuperação do pai dela, porque ela estava numa situação limite, mas ela não deixou a peteca cair, ela se segurou naquilo e ela foi guerreira. Então, ela também é um exemplo para mim.
Olha aí, tá vendo? O Cobal, aí o Gilberto, ó, falando que ele teve a oportunidade de estar junto com você em alguns Jogos Abertos. Ó. Lembra do Gilberto, nos Jogos, Gilberto, contigo?
Como não? Da KM, nosso decatleta, era nosso decatleta, nós fomos muitas competições juntos, hoje é o organizador das grandes provas de rua, né? Ele com Miranda,
verdade.
Muitos anos viajamos junto com o Gilberto, nós tínhamos uma equipe assim, muito forte, muito bacana, a gente era muito unido, assim, passam gerações, vão vindo outros atletas e outros técnicos, mas assim, Joinville tem uma característica de ser uma equipe muito aberta nas competições, a gente não se fecha ao nosso grupo, não. A gente interage com todo mundo, nós somos uma equipe assim. E quando eu vim de Blumenau para cá, eu senti essa energia boa aqui também, assim, e tomara que isso persista. E Gilberto, um abração aí, Gilberto também é um batalhador, um guerreiro pela causa do atletismo, hoje nas provas de rua, mas sempre foi ali junto com a gente, batalhando sempre. Um abração para você também.
Verdade. Outra coisa, você comentava que faz parte hoje da área financeira da Corville, né? E a última prova que a gente teve foi a meia, né, de Joinville. Como é que você está vendo esse ano aí? Agora a gente teve essa pandemia horrorosa, as competições pararam. Qual a perspectiva aí que você vê para o esporte esse ano? O que, que você pensa aí com toda a tua experiência?
Então, parou tudo, né? Parou para o esporte, parou tudo. Ninguém vai sair ganhando nessa história toda, né? Mas tiveram alguns segmentos que tiveram, assim, um baque maior. E as provas de rua, o esporte, a área de educação física, foi bastante afetada, né? Uhum. Nas provas de rua, com o cancelamento de todo o calendário previsto, né, da programação, de tudo, os organizadores, os atletas, tudo mais, tem assim, um osso duro de roer pela frente. Por quê? Vão ter que negociar daqui para frente, né, a planilha de custos, de gastos, né, porque...
Pois é.
Começando com confederação, permit ouro, permit prata, permit bronze, o valor das inscrições, patrocínio, porque eu creio que os atletas, quem gosta, quem é apaixonado pelas provas de rua, eles vão voltar, eles só estão descansando. Uhum. E assim deve ser, eles devem estar em casa fazendo o que pode ser feito, mas eles vão voltar. E vai ter, eu acho que a clientela vai crescer mais ainda, porque esta pandemia veio mostrar o quanto é importante a atividade física e quanto que ela faz falta. Quando te tiram alguma coisa, depois você vê que aquilo é tão importante que você acaba vindo praticar. Eu outro dia estava conversando com uma pessoa que tem loja de material esportivo e praticamente assim, a área de bicicletas, equipamentos de ginástica, que podem ser feitos em casa, teve assim, um boom de vendas, assim, porque muitas pessoas adquiriram para fazer em casa. As provas de rua vai ser um segmento que vai ter que se reinventar um pouco, né? Vão ter que dar uma rebolada, renegociar patrocínios, tudo mais, inscrições, mas eu acredito que ela vai retornar depois com bastante força, porque quando te tiram o ar e depois te devolve ele, você dá importância para ele. Eu acho que essa galera toda aí vai vir com uma sede muito grande estar participando das provas, só que a gente não sabe quando isso vai ser liberado, né? Outro dia ouvi o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo numa live também, e tinha vários dirigentes ali discutindo sobre isso, falando sobre isso, e eles têm ciência de que muita coisa vai ter que ser readequada e mudada e renegociada, porque tem muitos profissionais que estão sofrendo com essa parada, né? E não vai ser diferente aqui. Então, vai ser difícil para nós que trabalhamos em pista, nós que trabalhamos nas quadras, está tudo, nós voltamos de forma remota agora, né? Nós não podemos ainda utilizar nossa pista, estamos treinando aqui no Edmundo Dobra, no Mirante, fazendo trabalho fora, mas com todo cuidado, toda cautela, porque não podemos esquecer que a pandemia está aí, e ela é perigosa, então tem que ter todo cuidado. E eu também penso que, se nós sairmos disso tudo com o menor estrago possível de perder pessoas, perder vidas, o seu estrago no lado material, se nós tivermos para comer e beber, está de bom tamanho. Porque nós não podemos é perder ninguém. Sim. Não podemos sair derrotado perdendo alguém, um ente querido, alguém conhecido, ou a gente vê o sofrimento dessas pessoas que já perderam seus entes queridos, próximos ou distantes da gente, isso não tem preço, esse sofrimento. Então, a gente tem que realmente assim, dizer que estamos perdendo, todo mundo vai perder alguma coisa, mas nós temos que ter cautela no reinício, na retomada das atividades, para que esse estrago e esse sofrimento não se multiplique mais e mais, porque é difícil, a situação é difícil. Os governantes estão, talvez, numa das piores situações, porque eles têm que tomar as decisões. É difícil para eles, porque eles são pressionados de um lado, pressionados do outro, sofrem pressão de toda a ordem, de gente que quer abrir, tem gente que quer fechar, tem gente que quer aula, tem gente que não quer aula. E a decisão, de uma instância, é deles, né? Então, é difícil nesse momento, mas a gente tem que ser, assim, cauteloso em tudo, porque eu acho que agora menos é mais. Nesse momento, menos é mais. Depois a gente retoma a vida da forma que der, a gente tenta se reinventar, muitos não vão voltar como eram antes, não vão estar com seus empregos, vão ter que correr atrás de alguma coisa, mas o momento é de espera e cautela mesmo.
Você tem treinado? Como é que você tem feito aí a tua rotina de exercícios, Margit?
Então, eu pessoalmente, eu tenho feito caminhada na rua, né? Eu vou 3 a 4 vezes por semana, faço em torno de 1 hora de caminhada, no momento, e vou para um lugar onde não tem aglomero, onde não atrapalha ninguém, onde também ninguém me atrapalha, esse zelo, né? Que é o momento de zelo, e depois em casa eu faço o meu fortalecimento, né? Que a gente, pela experiência, a gente acaba fazendo alguma coisa em casa, né? E os meus atletas eu tenho mandado desde o início, lá da primeira semana, eu tenho mandado diariamente atividade para eles em casa. Eles recebem todos os dias muitas atividades, muitas. Por quê? Eu tenho que mantê-los motivados, porque se eles pararem e se eu não motivar, eles não retornam, eles perdem o foco e perdem a vontade de estar. Hoje mesmo, lá no Mirante, eu estava com 4 atletas lá, né? E aí a gente estava conversando sobre isso. Aí uma delas falou, a Camille falou, eu estava muito desanimada, mas depois a Magui mandava todos aqueles treinos em casa, a gente estava sozinho, mas a gente fazia, mas eu estava desanimada. Mas agora que a gente começou a se reencontrar, parece que a gente começou a se animar de novo.
Uhum. E é bem assim mesmo, né? É bem assim.
Uhum. A gente está fazendo 2 treinos por semana presenciais, sempre 3, 4, 5 atletas no máximo, para não ter, né? A gente está fazendo isso para eles, o sentimento de pertencimento que eu estou ali, e eu estou, eles dizem assim, ah, mas se não tiver as competições, eu digo, e se tiver? Se não tiver, é. Você se manteve pelo menos treinando saudável. E se tiver e você não fez o trabalho? Aí você vai dizer, por que que eu não fiz? Uhum. Então, você tem que dizer assim, não é momento de treinar forte, porque você não tem um calendário definido, mas é o momento de você botar na cabeça deles que o balde está mais cheio do que vazio. Mais cheio do que vazio. Porque se você deixar olhar para o fundo do balde, você vai ter mais dificuldade para chegar lá em cima de novo. Agora, se você olhar para cima, você vai conseguir respirar, vai conseguir ver o horizonte, alguma coisa. Você não pode desanimar. Você tem que ter os seus objetivos, apesar de... Ah, eu não tive... Uhum. Não, passou 1, 2, 3 competições que eu não fui, não sei o que lá, não deu para ir. E se tiver aquelas que ainda podem ter, o que, que eu vou fazer? Eu vou me preparar ou vou desistir? Eu vou ficar... Não, eu tenho que ter meu objetivo. E você tem que passar essa confiança para eles. Não, vamos se manter forte, porque esses dias eu assisti uma live com muitas, assisti dos treinadores, gente do Brasil, estão fazendo aí várias lives da confederação, e teve um treinador que falou assim, e é verdade, você pode treinar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, você pode treinar. Não vai ser o ideal, mas é possível treinar. Então, se você não manda atividade para o seu atleta, ele sozinho não vai fazer. Você tem que programar, você tem que mandar para ele, ele tem que sentir que você está programando, porque você confia nele, você acredita nele, que ele vai fazer. E ele tem os objetivos lá na frente. Então, para mim, começa pelo técnico a motivação, para que ele mantenha seus atletas motivados, para que eles tenham esse interesse de chegar lá na frente e tentar participar de uma competição, entrar num calendário do ano ainda, se tiver, eu acredito que vai ter, então é isso que tem que acontecer. Os corredores de rua ali, ah, não dá para correr, não dá para isso, não dá para aquilo, foca naquilo que você tem mais dificuldade. Ah, de repente eu sou ruim em fortalecimento, alguma coisa, foca nos exercícios que você pode fazer em casa, fortaleça aquilo que você é mais frágil, faça exercícios, minha parede abdominal, alguma coisa, se você tem que, de alguma forma, se manter focado, porque senão você desanima, e o desânimo, ele vai dar dois trabalhos, você desanimar e sair dele, porque você vai ter que sair, você não vai ficar, vai ter que sair, então não dá para deixar...
Exatamente. Mas você dá uma reduzida no volume, na intensidade também, ou mantém como se tivesse...
Reduz volume, reduz intensidade, muda o foco. Eu já disse assim, ó, eu falei isso para alguns, já, eu mando um volume grande, bem grande, porque eu sei que não vai sair aquilo tudo.
Tá.
Se sair 60%, está ótimo. Desses 60%, eles estão se mantendo condicionados para quando a retomada acontecer, eu poder partir dali para frente, porque eu não posso voltar eles na estaca zero, voltar sem nada. Então, eu mando um volume bom, desse volume bom, você sabe que o olho do dono engorda o boi, né? Se você não está presente, aquilo não sai do jeito que você planejou, do jeito que você quer. Mas sai, de alguma forma sai. Se sair 60%, tá bom. Ele está se mantendo condicionado. E se ele fizer 100% daquilo que eu estou mandando, ótimo. Quando ele retornar, ele vai estar legal para eu começar logo a botar um específico, já com vista no calendário que vai lá para frente, entendeu? Então, assim, tem que ser um trabalho balanceado a ponto de ele não ter uma sobrecarga, não ter um volume muito grande, né? Uma intensidade muito grande, mas que quando ele retomar, ele possa se sentir ativo, condicionado de alguma forma para poder reassumir aquela parte já mais específica de um treino. Já.
Magdi, estamos encerrando, estouramos nosso tempo aí um monte, mas o papo está ótimo. Deixa eu só te perguntar, fazer uma última pergunta que eu gostaria que você respondesse aí de coração. Qual é o grande sonho teu que você ainda não realizou no esporte, que você ainda pensa em realizar?
Eu gostaria de não me aposentar antes de ver Joinville, a cidade de Joinville, ter uma pista sintética de atletismo. A Joinville é a maior cidade do estado, muitas indústrias, muita arrecadação, maior em quase tudo. Nós temos cidades nesse país que não tem um atleta pisando numa pista sintética, a pista sintética está lá. E em Joinville nós temos uma equipe que desde a década de 60 nunca interrompeu seus trabalhos, nunca. E nós não temos uma equipe, uma pista sintética. Nós temos a equipe mais vezes campeã de todas as competições disputadas e nós não temos uma pista sintética. E ela, para o atletismo de Joinville, o atletismo de Santa Catarina é fundamental, porque o trabalho, ele muda e traz uma qualidade gigantesca se você tiver uma pista sintética, onde você possa treinar, trazer competições e motivar, e é outra dinâmica. Então, assim, eu gostaria, antes de eu dizer assim, ó, fui de ver Joinville sendo presenteada com uma pista sintética. É um sonho.
Acho que Jaraguá tem, né?
Jaraguá tem, Florianópolis tem, Itajaí tem, Blumenau tem, Timbó tem. Joinville não tem. É uma pena. Mas nós somos gratos à Univille, que nos permite a gente realizar os nossos treinos na pista deles lá, assim, uma pista de carvão excelente, mas nós temos o sonho de ter uma pista sintética.
Magdi, que alegria, que prazer imenso ter essa tua sabedoria toda colocada aí para os nossos seguidores. Muito obrigado, mas de coração mesmo, pelo teu carinho, tua atenção, tua paciência em estar conosco nesse horário aí até agora. Agradeço a todos que nos acompanharam aí. Um abraço grande, Magdi, um abraço virtual aí para ti, que a gente veja esse teu sonho realizado, que a gente possa sair logo dessa pandemia, né, para voltar aos treinos aí normais, enfim, isso tudo acabe logo e a gente possa voltar a viver normalmente, né?
agradeço a você pela oportunidade, agradeço ao Cristiano pela indicação, né, aos que acompanharam a live ali, e dizer assim, Tamires, você está lá acompanhando, não sei o quê, meu sonho é que nós tenhamos a pista para que mais Tamires se apresentem.
Que super história, hein? Que honra poder bater esse papo com a Margit Weiss. Obrigado, Margit, por esse teu carinho aqui com o Careca. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de compartilhar com os seus amigos e amigas da corrida. E semana que vem tem mais Careca de Correr. Se você quiser enviar uma mensagem, seja elogiando, criticando, não importa. Envie uma mensagem para o Careca de Correr. Estamos no Instagram, @carecadecorrer. Ou também manda para ruiferrari@gmail.com. Envia uma mensagem deixando aí teu parecer, tua opinião a respeito dessa e de outras entrevistas. A gente está aceitando sugestões também para entrevistados, para a gente deixar esse podcast ainda mais legal do jeito que você gosta. Até o próximo episódio. Abraço para todos. Bons treinos, boas corridas!